Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Os Reels, eles são como se fosse uma versão... É um videozinho de até 60 segundos em que você tem que... Você tem que condensar seu conteúdo naqueles 60 segundos. Quando a gente fez a nossa primeira cobertura de evento com Fora do Plástico, que é uma coisa que às vezes tem gente acho que segue Fora do Plástico, nem sabe que a gente cobria evento, porque tem tanto tempo que não tem evento, né? Que é uma coisa que parece que se perdeu ali, né? E aí volta um dos problemas do Instagram. Tá lá nas bolinhas de destaque lá da página. A gente fazia a cobertura toda no Instagram fazendo vídeos de um minuto. Então, a gente pegava como se fosse uma resposta curtinha, né? Só que o Reels, a proposta do Reels, que é essa nova, né, esse conteúdo do Instagram, é um negócio mais dinâmico. Então, por que que tem tanta dancinha? Por que que tem tanta gente fazendo, trazendo informação em pílulas? Porque o Instagram demanda isso. A gente tentou fazer. A gente viu que o resultado não era aquilo que a gente esperava, porque realmente. Aí eu acho que não tem profundidade mesmo, é muito difícil ter. E aí entra um ponto em que a gente não se dobrou ao Instagram. E a gente brinca, assim, quando a gente começou o Fora do Plástico, que era um negócio de fazer. De fazer como se fosse uma resistência mesmo. Olha, Instagram, você não quer que eu produza conteúdo aqui, mas eu vou produzir do jeito que é possível. Então, nós fazíamos entrevista com 60 segundos, mas a gente tem, assim, respostas incríveis que a gente conseguiu encaixar naqueles 60 segundos de entrevistas que a gente fez no FIC, na CCXP. Enfim, não dá para fazer notícia no Instagram. A gente criou o Giro, que é, tipo, nosso quadro que dá super certo. E, tipo assim, é o nosso quadro de maior sucesso, eu acho, que dá pra dizer, assim, que agora a gente faz também no YouTube, então se você não curte ler o Giro no Instagram, você pode assistir ele no YouTube, que é uma coisa que a gente tá tentando, né? Mas são formas de não se dobrar ao Instagram. Por quê? Porque o Instagram é isso mesmo que você falou, Rodrigo. Ele muda o algoritmo. Às vezes, a gente acorda, a gente acha, pensa num post, o post tá lindo, o post tá assim, redondinho, a gente acha que vai dar tudo certo, e ele não tem alcance, não tem engajamento.
E não é nada do que você faz ou deixa de fazer.
Sim,
Você tá na
sim.
mão dos caras que você nem sabe quem é esses caras.
Sim. É isso. É isso.
Porque nem o cara que trabalha lá sabe, né? O Instagram, todas essas plataformas de rede social digital é uma caixa preta, como o Willa Influencer falava, né? A gente tem um input e output. O que acontece ali no meio, nem os caras lá sabem.
Pois é. E a gente meio que. A gente tá meio que refém disso, né? Quando você tá ali naquela plataforma. E por mais que a gente tenha controle do nosso conteúdo, ou seja, a gente sabe o que que a gente consegue trabalhar dentro do nosso conteúdo para aquilo ele ficar interessante para a plataforma, a gente ainda quer fazer um conteúdo bem feito, a gente ainda quer sentir. Pô, a gente quer sentir que a gente tá fazendo o jornalismo que a gente pensou em fazer desde o início, né? E é um pouco difícil às vezes, né? Na verdade, muitas vezes é difícil. Mas a gente não desistiu. E a gente ainda não tá perto de desistir, porque por mais que o Instagram tenha esses problemas, a gente conheceu um tanto de gente que começou a ler quadrinhos porque viu um post do Fora do Plástico no Instagram e começou e se interessou, entrou na página, gostou, começou a salvar. Tem gente que manda mensagem pra gente pedindo pra gente achar um determinado tipo de conteúdo que lembra que a gente fez, mas não consegue encontrar. Tá vendo aí o problema da busca? A gente vai e tenta encontrar para a pessoa. Então, o 5 Horas já comentou, né? Ela vai ficar ansiosa. É tipo isso. Mas não é um negócio que nos consome. Não nos consome, porque hoje a gente tem uma solidez ali. A gente tem uma quantidade de publicações que a gente faz, isso dá ali, porque um pouco da regra ali é constância, né? Você tá sempre alimentando, e é o que a gente consegue fazer dentro daquilo que é a nossa parte. O que é do Instagram, a gente tenta não pensar muito para não cair na ansiedade que os 5 Horas comentou.
Vai lá, Liber.
Então, essas questões aí de algoritmo, Instagram, YouTube, vai cair tudo na uberização que a gente fala, né? E uma coisa que eu acho interessante de pensar é que quadrinhos, eu fiz quadrinhos, conheço o pessoal, o Felipe 5 Horas faz quadrinhos, faz dupla lá com a Samantha, o Léo e companhia lá para fazer os guias, etc. É, quadrinho é um negócio muito engraçado, porque historicamente falando, a gente fala, não espere que vá fazer fortuna em cima disso, né? Você vai assim, e é curioso, porque apesar o Jack Kirby, né, frase dele, né, quadrinhos vão quebrar seu coração, né, aquela coisa toda. Só que ao mesmo tempo, eles aquecem o nosso coração, né, a gente gosta da coisa. Se a gente não curtisse a coisa, a gente não tava no meio, né, uhum. E a gente tá no meio. Aí eu acho que propostas, por exemplo, que nem a do Fora do Plástico, não só a do Fora do Plástico, a gente vai ter o Ramon do Vitralizado, que fez um texto que eu achei muito bacana sobre aquela polêmica que teve, né, do convite para votar no júri da CCXP. Tudo gira em torno de uma profissionalização. Porque, sim, você ama quadrinhos, você ama jornalismo, não é só quadrinhos. Você tem toda uma formação, usa todo um conhecimento, produz conteúdo, mantém, né, atualizado. É, e o que eu penso, assim, que é importante você ter essas discussões, ter uma posição, né, questionar essas coisas que nem o Escama fala, o algoritmo, a gente não sabe como é que funciona, e ninguém nem na empresa sabe. Aí eu vou discordar de você, Escama, porque eu sempre digo, os caras que fazem isso sabem exatamente o que eles estão fazendo. A gente pode não saber por que está perdendo audiência, mas eles sabem muito bem por que a gente está perdendo audiência. Sabem sim, né? Essa coisa de proteger dono dos meios
de produção não está bom. É o oposto. A gente tem donos de meios de produção que são tão alienados e tão... como é que é? Quando o cara não está nem aí para os outros. É muito pior, cara. É bem pior.
Aí você tá. Aí eu vou jogar a sua carta, Escama, do ser humano é mal. Eu pego a minha cartinha do super trunfo, jogo, embora eu não acredite nela, o ser humano é mal, só para te lembrar do tua frase, né?
Óbvio que falava isso, nem era eu, hein?
Não, mas você fala com frequência isso daí. Sim. Daí assim, sim. O cara é dono da empresa, o cara faz o esquema para funcionar, o cara sabe como é que funciona.
Não, então, ele faz assim, ó, o esquema
vamos foder as pessoas, mas como? De não prestar atenção nas pessoas?
Não, o nome disso
não é alienação, isso daí é ambição e...
Isso, mas é que ele só enxerga, esses caras aí, eles só enxergam a última linha do Excel, que é o quanto eles vão lucrar.
É o que eu quero, pra gente não ficar naqueles nossos bate-papos assim que não...
É verdade, tadinha da Mari, não precisa
aguentar. Não, gente, eu tô tipo o Michael Jackson comendo pipoca, sabe?
Não merece, assim. Mas o que eu quero dizer é que atitudes de fazer, profissionalizar, procurar, e mesmo questionamentos desse, né, por mais que a gente esteja aqui debatendo os meandrinhos do questionamento, questionar, nós estamos ou não estamos refém do YouTube, mas aí falar, vou fazer um site, acho que o lance... É se unir, trazer essas propostas, trazer essas conversas e trabalhar em conjunto. Ninguém vai fazer nada separado. Acho que todas essas discussões, né? Daí é o que eu acabo que acaba fazendo, que você vai me perguntar, Mário. Você deve estar pensando qual é a pergunta desse desgraçado, que ele não para de falar. Mas daí o que eu estou falando disso tudo é porque vocês colocaram essa situação, e eu acho que o que eu. Não é talvez uma pergunta, mas é a importância da atitude que você tem, você e o Pedro, e diversos outros, o Vinícius, o Ramon, que a galera tem de, tipo, vamos profissionalizar isso aqui. A gente tá fazendo um trabalho, sim. A gente gosta, mas tem toda uma formação, tem tudo. Então, tipo, cara, se a gente vai se dedicar para isso profissionalmente, a gente precisa ter condições de ter uma vida digna com esse trabalho, porque é trabalho, né? E daí tem essa fronteira entre o amor que a gente tem, porque aí o pessoal vem, não, mas você faz o desenho de graça. Não é assim, gente. E tô falando aqui, deve ter um monte de gente querida com arte e tal aí, que deve estar entendendo esse problema. Que é a gente criar essa ideia de que é um trabalho também, apesar da gente curtir, né? E acho que atitudes que nem você, esse empreendedorismo, vou chamar assim, usar essa palavra aqui, essa maneira de empreender aí que você e outros têm, né? Eu acho super importante pra gente ir construindo um cenário aqui no Brasil mais do que colado com fita adesiva aí, papelão, né?
Perfeito. Liber, você trouxe um ponto aí que é assim, fundamental, que é essa profissionalização, né? É, isso acho que passa por... Não é do produtor de conteúdo só, né? São várias esferas. O 5 Horas comentou ali que fazer quadrinhos é meio que um relacionamento tóxico. É, porque quem faz tem que amar e se doar muito, mas os quadrinhos não nos amam de volta. É claro que, assim, a experiência dele como artista é muito diferente da minha, né? Como jornalista, como produtor de conteúdo de quadrinhos, mas se tem um negócio que a gente pode ter certeza, todo mundo aqui, que quadrinho não faz ninguém ficar rico, não. Assim, algumas pessoas podem ter ficado ricas com quadrinhos, mas, assim, são exceções no geral, assim. Pensar nessa profissionalização é pensar em não ter uma precarização, né? É pensar em não deixar o negócio precarizado. E eu acho que é muito nesse ponto que a gente precisa pensar, e não no nossa, vocês são mercenários, nossa. Gente, o Fora do Plástico não ganha rios de dinheiro, nosso Deus. assim...
Mas a proposta do Instagram, do Facebook, é sempre a precarização.
Sim,
é sempre fazer você trabalhar mais para quase nada.
Sem dúvidas. Rodrigo, a gente não, não. O Instagram não remunera. Não existe remuneração no Instagram. Você pode ter não sei quantos mil likes, mil salvos, mil, não sei, comentários. Isso não te dá um dólarzinho, um realzinho. Um dólar é muito mais que a gente poderia imaginar que a gente ganharia, né? No valor das coisas. Mas a gente não ganha nada com aquilo. É, ele não nos monetiza, mas o que a gente faz é monetizar o nosso trabalho. Que é diferente de fazer o Instagram nos monetizar. É a gente olhar para aquilo e falar, poxa, isso aqui é um negócio que é feito de uma forma profissional. Tem todo que parte daquela questão da profissionalização, né? Por que dizer que é profissional, que estamos profissionalizando, não poderia ser visto como algo negativo? Porque é muito diferente você se profissionalizar do que se vender para esse mercado. Eu acho que isso é uma coisa que é uma fronteira que a gente precisa deixar muito clara, porque isso eu percebo que existe às vezes até uma visão de que, por exemplo, se o Fora do Plástico faz um post que é uma publi, ou seja, um material publicitário, quando a gente diz publicitário, porque ele está sendo pago, isso não quer dizer que aquilo deixa de ser pesquisado, estudado, dedicado e trabalhado. É uma forma da gente justamente profissionalizar o negócio. Por quê? Porque quando o Fora do Plástico faz um conteúdo ali, existem horas e horas e horas de trabalho que o Instagram não monetiza, certo? Mas dependendo do que a gente faz, a editora ganha dinheiro com isso, não ganha? Pois é.
Então, vocês estão agindo como um atravessador entre a editora e o cliente dela, que é o leitor, né?
Certo. Então, assim, se você paga um anúncio numa página de jornal, de um jornal impresso, muito, 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 muito mais do que você pagaria um Fora do Plástico da vida, você está pagando por aquele espaço, não tá? Eu estou tentando trazer uma equação, mas isso não quer... Gente, isso não quer dizer que o conteúdo do Fora do Plástico ele está à venda, não é isso. É que esse tipo de profissionalização é importante a gente meio que naturalizar isso para que as coisas elas sejam possíveis de ser feitas. Gente, não tem trabalho profissional que seja feito só na base do amor, infelizmente não dá. Sabe? Não dá pra gente construir o que a gente... Não deu pra gente construir o que a gente... Boa parte do que a gente fez foi no amor mesmo, porque a gente não ganhava um real. Depois a gente criou o Apoia-se. O Apoia-se começou a nos dar frutos e tem que agradecer de novo. Obrigada, apoiadores e apoiadoras queridos e queridas. Teve que existir ali um pensamento do tipo, a gente precisa mostrar que a gente está fazendo isso de um jeito profissional. A gente precisa mostrar que isso é trabalho. E eu acho que existia essa dificuldade de enxergar o trabalho do produtor de conteúdo de quadrinhos como trabalho. Porque parece hobby, porque parece outras coisas. E, poxa, não quer dizer que não é hobby, não quer dizer que a gente não gosta, não quer dizer que a gente não se diverte.
Mas quantas horas você fica por dia para o Fora do Plástico? Quantas horas você se dedica por dia?
Gente, tem dia que é... Sem brincadeira, tem dia que é 10, 11 horas pro Fora do Plástico.
Se isso não for remunerado, não vai ter Fora do Plástico.
É, e na verdade tem muita coisa que não é remunerado, tipo, na lógica da remuneração, tipo, estamos recebendo exatamente por esse serviço. Não, tem muita coisa que é porque a gente tem apoiadores, porque a gente tem várias pessoas que estão botando ali 10 reais, 20 reais, e a gente ainda tem várias recompensas em troca. Apoio Fora do Plástico.
Fazendo
apoio Fora do Plástico.
Isso. Mas aí. É isso. É isso. Assim, é um jeito da gente... É isso.
Mas é, porque acho que esse é o caminho, né? A gente está falando aqui de um monte de coisas, mas a questão é a viabilidade e o trabalho. O Felipe tinha falado ali em cima sobre essa questão de, por exemplo, com quadrinhos. Eu estou fazendo, estou praticando, mas assim, por hobby, por puro prazer estético aqui, no meu mundo. Assim, estou fazendo coisa que está na gaveta que um dia talvez ganhe editora, vamos ver. Mas assim, eu não tenho... porque... profissionalização é isso que você faz, né? Você acorda de manhã, começa a planejar, vou fazer um Patreon, vou fazer um Catarse, vou entrar em contato com o pessoal, ter os contatos, e daí o interessante é que você também vai construindo um capital aí, Mariana, que é justamente essa questão da relevância, né, e de ser uma referência, tipo, ah, viu o que saiu? Ah, saiu lá no Fora do Plástico, ah, saiu lá no outro site, saiu... Tipo, vai. E isso que a gente precisa ter, não um grupo, um nome que se destaca, mas acho que a gente precisa ter uma rede ali, porque daí vai construindo, e acho que a gente está consolidando, a gente fala de quadrinho no Brasil, né? Compara com antes, fala se está em crise, a gente sempre vive em crise. Mas eu acho que a quantidade de pessoas falando com qualidade, com trabalho bom de quadrinhos hoje, né? As pessoas que estão se dedicando a isso, que estão dando passos e tal. Eu acho sensacional, assim. Acho que é importante para construir essa referência, mais esses lançamentos todos, né? Daí a gente podia até começar a entrar aqui numa outra pergunta para você, que eu acho que a gente está falando aqui desses meandros de entranha, de fazer as coisas funcionar. Mas, e para dar conta de ler tudo e se acompanhar todas as informações desse mercado monstro? Porque, tipo, você acompanha jornalismo, você vê bastidor, vê contrato, vê possibilidade, vê o que vai sair, o que podia ter saído. Às vezes você recebe uma notícia e não pode soltar ainda, porque tem que dar o time lá e etc. Aí tem todo esse aspecto, mas e ler todas as coisas. Tipo, a gente recebe, hoje ainda eu recebi aqui, deixa eu já agradecer ao nosso querido pessoal do Comic Zone, né? Eu recebi hoje o Drácula do Brecht aqui. Né? Tá, inclusive, ele não está fora do plástico, ele ainda está no plástico. Né? Mas assim, tipo, acompanhar tudo isso, ler, digerir, você tem uma rotina para lidar com todas essas informações? Você tem método para lidar com tudo isso?
O Pedro até estava aqui comentando. O Pedro não está participando, aparecendo, mas ele está aqui no chat. Ele comentou sábado, domingo. É isso, Liber. A gente, às vezes, é sábado, é domingo. Não porque a gente...
É esse Pedro aqui, ó.
Esse Pedro aí. A gente meio que respira esse negócio também, sabe? Então, assim, a gente acaba se envolvendo com o processo como um todo. Existe, sim, a gente trabalha, tipo... um regime tradicional. Então, a gente pega, sei lá, 7 horas da manhã, a gente começa a trabalhar, para 6, dependendo do dia, não para 6, porque tem live às 20, ou então tem que gravar um vídeo determinado horário, enfim. Existe ali uma programação, mas não existe, assim, e eu acho que a melhor pessoa para responder essa parte é o Pedro, porque o Pedro é a pessoa mais antenada possível, assim, eu sou uma negação perto dele, ele realmente manja tudo. Se você perguntar para ele qual que é o quadrinho que tá mais sendo cotado para premiações lá na França, ele vai saber te responder, enquanto eu teria que fazer uma pesquisa. E eu acho que funciona também porque a gente divide. Porque o Fora do Plástico não sou eu. Se o Fora do Plástico fosse só eu, não teria Fora do Plástico, gente. Não dá para ser... Não dá pra ser ele não funciona assim. Então, o que a gente consegue fazer, a gente só consegue fazer porque existe essa organização dividida mesmo. Então, as partes que ficam mais com o Pedro, que é isso, essa pesquisa, às vezes esse feeling ali de conseguir absorver essas informações e pensar em conteúdo a partir disso, enquanto eu, às vezes, vou lá para a parte mais dessa produção estética e vou aparecer mais na frente da câmera. Mas assim, leitura nós dois lemos, a gente, os dois elaboram pautas e pensamos em pautas, embora isso seja uma coisa que fica mais com o Pedro, mas a gente mantém essa divisão também, até para que fique mais confortável para a gente se organizar, para a gente pensar o que, que cada um faz nesse negócio, né?
Tem uma pergunta aqui do Tony que é capciosa, que é malvada.
Tony tá me jogando contra a parede?
Tá jogando contra a parede na cara dura.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.